Uma boa noite a todos, rogando a Deus que nos ilumine para que possamos tomar nossas decisões corretas para o nosso município, em especial para o povo de nossa querida Alfredo Chaves, e daremos início aos nossos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes.
André Sartori.
Presente.
Armando Zanatto.
Presente.
Charles Gaik, presente. Daniel Orlândio.
Presente.
Gilson Luiz Belão.
Presente.
Jonas Nunes Simões.
Presente.
Narcis de Abreu Graça.
Presente.
Nildo César Belmoque.
Presente.
Prima Melino Berg.
Presente.
Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão e solicito ao primeiro secretário que providencie a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão extraordinária do dia 27 de dezembro de 2017. Ata número 33 da sessão extraordinária da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, Espírito Santo, realizada aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2017, às 10 horas, no plenário Brasilito Pilon, sede da Câmara Municipal, situada na rua Carlos Costa Pinto, número 62, bairro Giovanni Breda, Alfredo Chaves, Espírito Santo, estando presentes os vereadores André Sartori, Charles Geiger, Daniel Orlandi, Gilson Luiz Belon, Jonas Nunes Simões, Newton César Belmoque e Primo Armelindo Bergami, ausentes os vereadores Armando Zanatta Engle Ribeiro e Narciso de Abreu Grassi. Presidida pelo vereador Gilson Luiz Belon e secretariada pelo vereador Charles Geiger. Havendo quórum legal, o excelentíssimo presidente declara aberta a sessão e solicita que seja providenciada a leitura da ata da sessão anterior, ocorrida no dia 6 de dezembro. Posta em discussão e votação nominal, é aprovada por todos os vereadores. Dando sequência, o excelentíssimo presidente solicita que seja procedida a ordem do dia. Leitura dos projetos de lei. Projeto de Lei do Executivo número 35, que dispõe sobre a alteração da Lei 048 de 2002, contribuição para custeio de serviços de iluminação pública, e da Lei 466 de 2013, que objetiva otimizar a universalidade da cobrança da contribuição, oferindo uma redução na alíquota aplicada atualmente para a classe rural. Projeto de Lei do Executivo número 37, que dispõe sobre a alteração da Lei 583 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alfredo Chaves para o exercício de 2017, alterando o limite para suplementação, ampliando-se de 40% para 50% o limite de autorização para a realização de suplementações orçamentárias. Projeto de Lei do Executivo número 38, dispõe sobre a alteração do parágrafo 1º da Lei 617 de 2017, objetivando prorrogar o abono salarial mensal dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves de 6,47% até abril de 2018. E projeto de lei do Executivo número 39, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico de Alfredo Chaves com vistas a assegurar melhores condições de vida à população, alterando as diretrizes da lei nacional. O excelentíssimo presidente encaminha individualmente todos esses projetos para a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento para análise e emissão de parecer. Dando sequência, faz a leitura do ofício da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, número 450, de autoria do excelentíssimo prefeito Fernando Videira Lafayette, que com base no artigo 87 da Lei Orgânica Municipal, convoca a sessão extraordinária para que seja apreciado em regime de urgência os projetos de lei do Executivo números 35, 37, 38 e 39 de 2017, tendo em vista a importância e urgência que se faz necessário. Posto em discussão e votação nominal o regime de urgência e urgentícia dos projetos de lei do Executivo 35, 37, 38 e 39, para que sejam votados nesta mesma sessão extraordinária, é aprovado pela maioria dos votos, sendo 5 votos favoráveis dos vereadores Charles Geiger, Daniel Orlandi, Jonas Nunes Simões, Nilton César Belboc e Prima Ermelindo Bergami, e um voto contrário do vereador André Sartori, que justifica seu voto. Assim, o presente suspende a sessão por alguns minutos. Após o tempo estabelecido para análise das comissões, o excelentíssimo presidente solicita ao primeiro secretário que providencie a chamada dos vereadores presentes, estando todos como anteriormente descritos. Reaberta a sessão, faz a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta análise e parecer favorável ao projeto de lei do Executivo número 35, que dispõe sobre a alteração da Lei 048 de 2002, contribuição para o custeio de serviços de iluminação pública, e da Lei 466 de 2013. Posto em discussão e votação nominal, é aprovado pela maioria dos votos, sendo 5 votos favoráveis dos vereadores Charles Geiger, Daniel Orlandi, Jonas Nunes Simões, Nilton César Belmoc e Prima Ermelindo Bergami, e uma abstenção do vereador André Sartori. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e da Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta análise e parecer favorável ao projeto de lei do Executivo número 37, que dispõe sobre a alteração da Lei 583 de 2016, que estima a receita e fixa a despesa do município de Alfredo Chaves para o exercício de 2017. Posto em discussão em votação nominal, é aprovado pela maioria dos votos, sendo 5 votos favoráveis os vereadores Charles Geiger, Daniel Orlandi, Jonas Nunes Simões, Nilton César Belmoc, Prima Ermelindo Bergami, e uma abstenção do vereador André Sartori. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta análise e parecer favorável ao projeto de lei do Executivo número 38, que dispõe sobre a alteração do parágrafo 1º da Lei 617 de 2017, prorrogando o abono salarial mensal até abril de 2018. Posto em discussão e votação nominal, é aprovado por todos os vereadores presentes. Leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento, que apresenta análise e parecer favorável ao projeto de lei do Executivo número 39, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico de Alfredo Chaves. Posto em discussão e votação nominal, é aprovado pela maioria dos votos, sendo 5 votos favoráveis dos vereadores Charles Geiger, Daniel Orlandi, Jonas Nunes Simões, Nilton César Belmoc e Prima Ermelindo Bergami, e uma abstenção do vereador André Sartori. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo presidente agradece a presença de todos, encerra a presente sessão, deseja um bom recesso e convida a todos para a próxima sessão ordinária, que acontecerá no dia 17 de janeiro de 2018, às 18 horas, na sede da Câmara Municipal. Eu, Charles Gang, primeiro secretário da mesa, terminei a lavratura da presente. Que após lida e aprovada por mim, encaminho para a leitura e votação plenária, e após sua aprovação, vai assinada por mim e pelo senhor presidente.
Em discussão, a ata. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanatta.
Pela aprovação.
Charles Gaig, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoc.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Declaro a ata aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. Expediente do dia.
Oriundos do prefeito, mensagem de justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores. Trata-se de projeto de lei número 36 de 2017, encaminhado pelo chefe do Poder Executivo e submetido à apreciação de Vossa Excelência e nobres pares, o qual dispõe sobre desafetação de imóvel qualificado de bem de uso comum do povo. A aludida área é ocupada irregularmente há vários anos por particulares, visando o presente projeto de lei, única e exclusivamente, a regularização de tais ocupações, mantendo-o como bem público, mas em outra categoria, qual seja a de bens dominiais, e dessa forma permitir a concessão do instituto denominado direito de superfície. Anexo ao aludido projeto de lei, se acomoda cópia de certidão do cartório de registro de imóveis, onde verificamos erroneamente como a proprietária da área, a empresa Laélio Lúcio Imóveis Construções e Vendas, pois a mencionada porção de terra foi entregue à época ao município de Alfredo Chaves em garantia do loteamento da mesma, conforme consta na certidão acostada e por motivos que a atual administração pública desconhece, não foi efetivado o registro junto ao RGI. Em resumo, o presente projeto de lei visa desafetar o lote, transformando a destinação do bem público, passando de uma categoria para outra. No caso em espécie, o bem é de uso comum do povo e deixa de ter essa destinação, passando a ser um bem de uso dominial, isto é, fazendo parte do patrimônio disponível da administração pública. Assim, todos os requisitos indispensáveis à desafetação e incorporação de bens dominicais estão presentes, não existindo nenhum óbice jurídico. Ao exposto, aguardamos o apoio dos ilustres edis na aprovação da inclusa propositura. Atenciosamente, Alfredo Chaves, 19 de dezembro de 2017, Fernando Videira Lafayette. Projeto de Lei número 36 de 2017. Dispõe sobre a desafetação diária da condição de bens de uso comum do povo para a categoria de bens dominicais.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e redação final.
Mensagem do projeto de lei ordinária número 1 de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, submetemos à apreciação de Vossa Excelência e nobres pares o incluso projeto de lei número 1 de 2018, qual altera o artigo 2º da lei 634 de 2017. A presente alteração legislativa se justifica, pois o salário mínimo foi decretado pela Presidência da República menor do que previsto na Lei 634 de 2017, com base em estimativas oficiais. Desta forma, a presente alteração legislativa tem o escopo de corrigir o valor anteriormente indicado. Diante do exposto, aguardamos o apoio dos ilustres vereadores na aprovação da inclusa propositura em regime de urgência urgentíssima, conforme prevê o artigo 87 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 1 de 2018. Ementa. Altera o artigo 2º da Lei 634 de 2017. O Poder Executivo do Município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do Município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei 634 de 2017 passa a ter a seguinte redação. Artigo 2º. O valor do salário mínimo passa a ser R$ 954,00, vigente a partir do dia 1º de janeiro de 2018, para que os agentes da administração pública direta e indireta do município de Alfredo Chaves, que tem como referência o seu vencimento, o salário mínimo. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação e revoga as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 5 de janeiro de 2018. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e redação final.
Alfredo Chaves, 15 de janeiro de 2018. Mensagem do projeto de lei ordinária número 2 de 2018. Senhor Presidente, é com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência e dignos pares para a apreciação dessa Casa de Leis o projeto de lei ordinária número 2 de 2018, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reajuste salarial nos vencimentos dos profissionais A, B e P, plano de carreira e vencimentos do Magistério do Município de Alfredo Chaves e da outras providências. Tem o presente projeto de lei a finalidade de conceder reajuste salarial nos vencimentos dos profissionais A, B e P, do plano de carreira e vencimentos do Magistério do Município de Alfredo Chaves, correspondente ao piso nacional dos professores, conforme anunciado pelo Ministério da Educação, e considerando os vencimentos vigentes em 31 de dezembro de 2017, atendendo às determinações contidas na Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e na Lei Federal 11.738 de 2008. O presente projeto também visa a concessão de um reajuste de 1,5% entre os níveis da tabela de vencimentos dos professores da classe A e B, vez que, com o passar dos anos, houve um achatamento das remunerações, de forma que o profissional de nível 1 atualmente tem o mesmo salário que o de nível 6. O reajuste entre os níveis é uma forma de reconhecer os profissionais que buscam conhecimento, dando a esses diferenciação salarial. O reajuste salarial justifica-se pelo incontestável fato de que a inflação vem defasando os salários. Com a medida, busca-se amenizar as perdas salariais e cumprir o novo piso nacional dos professores. Assim, observando-se que os indicadores econômicos demonstram que os índices inflacionários, embora estejam sob controle, persistem num patamar anual que contribui para a perda do poder aquisitivo dos servidores e considerando que os gastos com o pessoal referidos no presente projeto de lei estão de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual, Lei Orçamentária em Vigência, bem como aos ditames da Constituição Federal e Lei Complementar 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A presente propositura é legal e constitucional. Pelo exposto é que estamos encaminhando o presente projeto de lei e contamos com sua aprovação por essa nobre Casa de Leis, visando efetuar o reajuste salarial correspondente ao piso nacional dos professores nos vencimentos dos profissionais A, B e P do plano de carreira e vencimentos do Magistério do Município de Alfredo Chaves, considerando o piso divulgado pelo Ministério da Educação. O piso proposto, apesar da fragilidade que os administradores têm face às dificuldades financeiras dos municípios, se mostra dentro da capacidade local, ou seja, dentro da realidade. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua o artigo 87 da Lei Orgânica do Município de Alfredo Chaves. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 2 de 2018. Autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder reajuste salarial nos vencimentos dos professores A, B e P do plano de carreira e vencimentos do Magistério do Município de Alfredo Chaves e da outras providências.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência.
Mensagem do Projeto de Lei Ordinária número 3 de 2018. Senhor Presidente, é com satisfação que estamos enviando a Vossa Excelência e dignos pares para a apreciação desta Casa de Leis o Projeto de Lei Ordinária número 3 de 2018, que autoriza a contratação por tempo determinado de agente comunitário de saúde e da outras providências. Tenho referido o projeto de lei a finalidade de autorizar a contratação de 36 agentes comunitários de saúde para atender necessidades de caráter temporário do município de Alfredo Chaves em razão da aproximação do término dos contratos vigentes. A contratação pretendida no presente projeto de lei é precedida de processo seletivo público, como autoriza a Lei Federal 11.350 de 2006. Pelo exposto, que encaminhamos o presente projeto de lei, contamos com a aprovação por esta nobre Casa de Leis. Antecipadamente, agradecemos a atenção de Vossa Excelência e dignos pares na apreciação e aprovação deste projeto em regime de urgência urgentíssima, conforme preceitua a Lei Orgânica do Município, em seu artigo 87. Atenciosamente, Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Ordinária número 3 de 2018. Ementa. Autoriza a contratação por tempo determinado de agente comunitário de saúde e da outras providências. O Poder Executivo do município de Alfredo Chaves, Estado do Espírito Santo, faz saber que o Poder Legislativo do município de Alfredo Chaves aprovou e o chefe do Poder Executivo sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a contratar por tempo determinado para atender necessidade temporária 36 servidores para o cargo de agentes comunitários de saúde. Parágrafo 1º. A contratação a que se refere o caput deste artigo será precedida de processo seletivo público, conforme preceitua a Lei 11.350 de 2006. Parágrafo 2º. As contratações previstas no caput poderão ser realizadas pelo período de um ano, autorizada a prorrogação por igual prazo. Artigo 2º. Fica fixado o piso salarial dos agentes comunitários de saúde do município de Alfredo Chaves no valor de R$ 1.014,00, em conformidade com o piso salarial profissional nacional fixado pela Lei Federal 12.994 de 2014. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da Secretaria Municipal de Saúde. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Alfredo Chaves, 15 de janeiro de 2018. Fernando Videira Lafayette, Prefeito Municipal.
Encaminho o presente projeto à Comissão de Justiça e Redação Final e à Comissão de Finanças e Orçamento e Comissão de Educação, Saúde e Assistência.
Ofícios da Prefeitura Municipal de Alfredo Chaves, gabinete número 13/14/2018, que encaminha os balancetes mensais da receita e despesa da Prefeitura de Alfredo Chaves, referente aos meses de novembro e dezembro de 2017.
Este documento está à disposição de todos da Secretaria desta Casa.
Oriundo de diversos.
Alô. Presidente, uma parte aqui, por favor. O balancete da Prefeitura vem de um jeito que eu não tenho como ver a coisa correta. O balancete da Câmara vem especificando, entendeu? Vem tudo especificando. Combustível, tanto. O da Prefeitura vem de um modo que a gente não tem como ver. Então, queria que Vossa Excelência fizesse um pedido por escrito para a Prefeitura mandar um balancete de receita e despesa, que a gente tenha como. Porque eu tenho que pedir a Edo direto. Edo, o que é isso aqui? Porque eu não sou contador, não entendo nada. Entendendo? Pode pegar aí, que você tem aí em suas mãos aí, que você também tem certeza. Entendendo? Já o da Câmara vem de um jeito, vem especificando tudo certinho, que a gente tem como ver item por item. Certo, Raquel. Certo, Ivânia. Certo? Entendeu? Hein? É, porque vem de um jeito que a gente não tem como ver as coisas. Não, não precisa botar em votação, não. Só quero que Vossa Excelência faça um requerimento ao prefeito para... Tá vendo?
Oriundo de diversos. Ofício número 1535 do Departamento Estadual de Rodagem do Espírito Santo. Senhor Presidente, em resposta ao ofício 111 de 2017 da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, protocolizado no Departamento de Estradas e Rodagem do Espírito Santo, DER, e de acordo com os esclarecimentos prestados pela Diretoria de Operações, Informa a Vossa Senhoria que os serviços solicitados foram executados, conforme cópia do relatório fotográfico em anexo. Ressalto que esta autarquia se encontra à disposição para prestação de qualquer esclarecimento pelo telefone 27-3636-4464. Atenciosamente, Enio Bergoli, diretor-geral do DER do Espírito Santo.
Este documento estará à disposição dos interessados na secretaria desta casa. Eu queria aproveitar... Não, eu queria aproveitar o seguinte. A semana passada eu fiz um pedido ao diretor do DR e ele concluiu o restante que estava aqui, né? O restante daqui até a BR-101. E hoje estão concluindo Alfredo Chaves Araguaia. Aliás, Poço do Café, né? Então, depois até tem que mandar, né? Um agradecimento a eles pelo atendimento.
E Vitor Hugo, só melhorar. Quando? Tem até pé de banana plantado no meio do asfalto hoje. Tem até pé de banana plantado no meio do asfalto. É uma vergonha.
Vereador, pelo amor de Deus, aí também não.
Tem?
Não.
Tá
não.
No jornal?
Não, não. Eu passei lá esses dias e não vi banana plantada, não.
Pé de banana plantado no asfalto, nos buracos. É uma vergonha. Pode falar, Enio Berto parou até de falar comigo. Parou até de falar comigo, porque eu também não preciso de amizade dele, não. Tá vendo? Ele tem que cuidar do que ele está. Aonde ele é diretor. É uma vergonha, pô. Deus me livre, Gilson. Você tem passado lá? Liguei para você, lá de São Bento de Urânia. Tá vendo? Enio não me atende, não. E vai ter a festa da uva agora, rapaz. Deus me livre. Ele vergonhoso.
Ele me disse que vai fazer antes da festa da uva. Continua.
Um minutinho, presidente. Eu queria fazer um requerimento verbal de qual critério que foi usado.
Vereador, por favor, agora, deixa para depois. Entendeu? Deixa eu acabar de ler o balancete, tudo direitinho, depois mais no final você faz. Mais no final você faz, tá?
Ofício do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, número 172/2017. Que encaminha balancete mensal da receita, despesas e relatório de empenhos, liquidações e pagamentos do SAI de Alfredo Chaves, referente ao mês de novembro de 2017.
O documento estará à disposição dos interessados na secretaria desta casa.
Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, número 356/2017. Encaminha balancete mensal da receita e despesa do Fundo Municipal de Saúde de Alfredo Chaves, referente ao mês de novembro de 2017.
O documento estará à disposição de todos na secretaria desta casa.
O ofício circular da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania número 2/2018 informa que foi encaminhado por e-mail a relação dos beneficiários do programa Bolsa Família referente ao mês de janeiro de 2018 e está disponível no site da Prefeitura e da Caixa Econômica Federal.
O documento está à disposição de todos na secretaria desta casa.
Oriundo dos vereadores, prestação de contas, apresentação do balancete mensal da receita e despesa e relatório de pagamento da Câmara Municipal de Alfredo Chaves, referente ao mês de novembro de 2017.
Este documento estará à disposição, à disposição de todos na secretaria, no site e na secretaria desta casa.
Ordem do dia. Indicação número 140 de 2017, autoria vereador Charles Geiger. Indica a construção de ponte no distrito de São Bento de Urânia. O vereador infracinado, com assento nessa augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal de Alfredo Chaves para que, por meio da competente secretaria, providencie construção de uma ponte sobre o rio de São Bento de Urânia, nas proximidades da residência do senhor Zaldino Busato. A indicação ora apresentada se justifica pelo fato de que os moradores, como a senhora Zenira Gava, o senhor Gilmar Meireles e outros mais, desejam construir suas residências em área do outro lado do rio, mas a ponte ali existente está em péssimas condições, pondo em risco a segurança daqueles que precisam passar por ela, assim como não permite acesso de veículos com material para construção. Diante dessa situação, a presente indicação é de interesse público, devendo ser aprovada pelo plenário da Câmara. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 6 de dezembro de 2017, vereador Charles Geiger.
Em discussão. Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Lúcio Simões.
Pela aprovação.
Narcídio Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nildo César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berg.
Pela aprovação.
Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes.
Indicação número 1 de 2018. Autoria, vereador Jonas Nunes Simões. O vereador infracinado, com assento nesta augusta casa de leis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 89, alínea J, combinado com o artigo 101, ambos do regimento interno, solicita a Vossa Excelência que seja submetida a presente indicação para apreciação do plenário e, se aprovada, seja enviado ofício ao prefeito municipal para que, por meio da competente secretaria, efetue a manutenção e melhoramento do sistema de iluminação pública da quadra de vôlei do Campus Society, que estão situados no estádio Carlos Soares Pinto, na sede deste município de Alfredo Chaves. Justificativa. A presente indicação tem como finalidade melhorar a iluminação dos referidos locais, uma vez que os moradores deste município também utilizam esses espaços em período noturno. Além disso, busca-se aumentar a segurança dos frequentadores por meio de melhoramento na iluminação. Ademais, o presente pedido é fruto de reivindicação dos usuários dos referidos espaços. Portanto, verifica-se o interesse público no presente caso. Esta é a razão da presente indicação. Alfredo Chaves, 12 de janeiro de 2017. Jonas Nunes Simões, vereador.
Em discussão.
Senhor presidente, demais parlamentares, para até que nos assiste, eu, algumas pessoas me questionaram sobre esse problema da iluminação. E eu estive lá, inclusive o vereador Narciso Grassi também estava lá presente, fomos juntos ver, tem fio solto no meio do campo. Quer dizer, uma criança, porque ali é adulto que joga vôlei, basquete, aquele negócio que eles usam ali para isso. E do lado tem o campo society. Mas se uma criança botar a mão, tem várias crianças, no dia que nós estivemos lá, tinha muitas crianças ali, se botar a mão naquele fio, pode levar um choque e até óbito. Então, espero que a prefeitura aconteça isso o mais rápido possível, inclusive.
Em votação.
André Sartori.
Pela aprovação.
Armando Zanato.
Pela aprovação.
Charles Gag, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Merino Berg.
Pela aprovação.
Agora eu vou colocar em votação o regime de urgência. Como foi solicitado pelo Executivo, né? Vou colocar em regime de urgência dos projetos de lei 1, 2 e 3 de 2018. Caso seja aprovado o regime, convocarei uma sessão extraordinária para o dia 19 de 1 de 2017, às 10 horas, para a votação dos referidos projetos. Em discussão.
Peraí, dia 19 é que dia?
Sexta-feira.
Quando?
Sexta.
Ah, eu tenho compromisso, presidente. Eu tenho compromisso. Eu tenho compromisso e não tem como desmarcar o compromisso.
Isso aí, ó. Isso aí é para contratação.
Sim, mas ué, o prefeito, por que, que ele manda tudo as carreiras? Nós vamos ter que agora ser...
Não, vereador, depois do dia 16, não, como todo mundo sabe...
Ele tem, ele tem que mandar as coisas. O prefeito está mandando aqui tudo com urgência objetiva e nós vamos ser para o mandado dele aqui? Eu não.
Peraí.
Eu não, presidente, por favor.
Como
foi votado aqueles outros projetos anteriores? A Câmara ia fechar às 13h30, os projetos chegaram às 13h25 minutos, na sexta-feira. Segunda feriado, terça feriado. O projeto foi votado na quarta-feira, sem ninguém ler nada. Ué, eu não tive como vir.
Mas estava na Câmara aqui, sim.
Estava na sim. Câmara como? Segunda tava. Feriado, terça feriado.
Estava sim, ué.
Estava na Câmara como, presidente?
Ô, Ney, por favor, chegou que horas aqui?
É o horário que eu falei, chegou aqui a sexta-feira, nós estávamos aqui na sessão solene, chegou às 13 horas e 25 minutos, presidente. Não okay. Teve como ninguém ler.
Ok, eu vou transferir essa sessão.
Eu, sexta-feira,
então,
tenho compromisso.
Dá licença.
Em Vitória, inadiável.
Eu vou transferir a sessão.
E é coisa séria.
Eu vou transferir a sessão para terça-feira, às 10 horas. Pronto.
Terça?
Terça-feira.
Terça-feira, isso aí, tudo pronto. Bem. Tem como a gente ler também. Tem como a gente ler.
Esse, aí vai esse, ter prazo
esse,
de ler.
Esse projeto de lei aí do lote aí. Que lote é esse? Está ocupado? Tem alguém em cima? A prefeitura vai o quê? Vai mandar a pessoa sair do lote? Como é que não votar um negócio aí, sem saber no escuro? São coisas que nós temos que tomar. Eu, hein? Não é assim não, pô.
Terça-feira, 10 horas da manhã.
Tudo bem, terça-feira, 10 horas da manhã. Isso aí, tem como a gente...
Não, está definido. Terça-feira, 10 horas. Vereador quiser participar, bem. Se não quiser, não venha.
Tudo bem, obrigado. Não precisa nem botar em votação, não, urgência, urgentíssima. Está marcado, terça-feira, 10 horas.
Em votação.
Tudo bem.
André Sartori.
Senhor presidente, digo urgente, urgentíssimo, eu voto contra.
Armando Zanata. Charles Gaico, pela aprovação. Daniel Orlandi.
Pela aprovação.
Jonas Nunes Simões.
Pela aprovação.
Narcide Abreu Graça.
Pela aprovação.
Nilton César Belmoque.
Pela aprovação.
Prima Melino Berne.
Pela aprovação.
Vereador Zanata, você queria...
Eu quero
aliás,
fazer um
desculpe,
pedido...
desculpe, só um minutinho. Aprovado por quantos votos? Dá licença. Voto favorável, 7, 1 contrário.
É, fazer um requerimento verbal sobre esse processo seletivo que vai ter. Em qual critério que foi usado para não contar mais o tempo das pessoas que já estão na casa há muito tempo, entendeu? Que hoje, lá, esse processo, agora, a pessoa que já está lá há 5 anos, antigamente contava com um ponto. Agora não conta mais. Então, qual critério que foi usado para tirar esse direito das pessoas ali?
Nós podemos fazer uma emenda também, né, nesse projeto. Conversar com o Ney para fazer uma emenda, porque não pode. Tem 6 anos, a pessoa
vai prejudicar,
anos,
as, pessoas, prejudicar as pessoas. Que...
Vai prejudicar as pessoas, então, entendeu? Se a gente puder fazer uma emenda...
Mas quem alterou isso? É... Mas a gente pode alterar? Isso é lei federal. Então esse edital agora é federal, nada de prefeitura. Não foi ninguém que fez esse edital agora. Não, mas o edital dessa lei federal, quem? Não é isso que eu estou querendo dizer, que isso aí está no edital. Então quem tirou esse... Então quem tirou isso das pessoas foi a lei federal, mas foi nada a ver com aqui. O edital é todo... Nada a ver com prefeitura, esse edital. Nós não podemos fazer nada, não, nem? Nem? Nós não podemos fazer nada.
Não. Um mês depois, veio ali e vou estudar.
Administrado pela prefeitura, pelo município.
Vão ter que passar para uma psicóloga. No caso, a pontuação que era desses títulos agora vai ser da psicóloga. Resumo, quem vai escolher então é a psicóloga. Está na mão dela então, quem é bom e quem é ruim.
Não, vereador.
Resumindo, a gente não tem como fazer nada então.
Só vamos pagar o pato. Nós só vamos pagar o pato.
Isso é importante, Ney. Sem imprimir a lei pra gente. Isso é importante.
Nós só vamos pagar o pato. Até o servidor entender.
Mas o Ney, pegando um gancho aqui para não ficar mal entendido. Na conversa, não vai ser o psicólogo ou o exame psicológico que vai indicar quem ou não vai ficar. A pessoa para
chegar. Só vai dar uma pontuação.
A pessoa que, para chegar no psicológico, no teste psicológico, ela precisa passar nas provas. Se ela não passar nas provas teóricas, ela não vai chegar lá. Então é um elemento a mais, pelo que eu estou entendendo. Tá?
Como pode passar e tem o lado psicológico também.
Ela pode passar nas provas práticas e ficar no psicológico. Ou se ela, para ela chegar no psicológico, ela precisa passar nas provas teóricas. Né? Então, é preciso ter cuidado naquilo que a gente diz para dizer assim, ah, quem vai dizer quem é o exame psicológico. Não, não é assim.
Não, vou dar um exemplo. Então, todo mundo aqui fez a prova, um exemplo. Aí todo mundo passou. Aí chegou na psicóloga, pode... Então, é o que eu quis dizer.
Ela vai avaliar quem está em melhores condições para aquelas... situação.
Então, em outras palavras, eu estou certo.
Não, mas ela não vai ser a palavra definitiva. A pessoa, para chegar até ela, teve que passar por vários processos.
Então, isso passar. Que eu estou querendo dizer. Passou, é, os nove que passou passados, na prova. É. Os nove que passou na prova. Se ela quiser segurar três ali, ela segura. Isso que eu estou querendo dizer. Aí para no dela. Então, eu estou certo.
Mas ela para, a pessoa para precisa pra analisar. Passar pelas provas.
Mas então, aí passou, tem vaga para cinco. Passou dez.
Sim.
Tem vaga para cinco e passou dez. Tem vaga para cinco, se ela quiser segurar dois, três para botar quem está atrás, ela vai segurar.
Eu até estava entendendo que nós, os vereadores, se houvesse um questionamento quanto a essa questão, poderia incluir a prova de títulos. Mas se é como o Ney falou, dessa lei federal, que é superior ao nosso posicionamento, a gente não tem o que fazer, infelizmente.
Bom, vereadores inscritos aí, Jonas, primeiro, por favor.
Tribunal, fica aqui mesmo que é mais fácil. Senhor presidente, demais parlamentares, plateia que nos assiste, muito obrigado pela presença de vocês. Em primeiro lugar, eu queria, presidente, que fazer um pedido verbal que seja todos os vereadores assinassem comigo. Eu já pedi ao vice-governador, governador exercício atual, César Conagno, e pedi ao deputado estadual, Útil Leal, duas ambulâncias do Cato, umas ambulâncias maiores com ar refrigerado, que, infelizmente, as nossas ambulâncias ficam deixando a desejar. Então, já fiz esse pedido e solicito que a própria casa faça esse pedido e todos os vereadores assinassem comigo pedindo. Ver se nós conseguimos essa ambulância para o município. Né? Se Deus quiser, não vamos conseguir. Segundo lugar, presidente, eu estava olhando o regimento interno e alguns assuntos comentados aqui hoje, nós assinamos no dia 27/12, foi lido e aprovado um processo com 407 páginas. Diga-se passagem, que foi erro nosso, nós vereadores também, porque esse projeto veio a minuta para a Câmara, ficou um determinado tempo aqui na Câmara, e ninguém se ateve a dar um parecer, uma opinião. Tá? Então isso aí foi um erro no plano municipal de orçamento básico que foi feito. Nenhum de nós vereadores fomos lá procurar saber, não, esse item aqui nós podemos mudar, podemos ser assim, assim, assado. Hein? Não, mas ficou 6 meses aqui. Ficou na Câmara, 6 meses. 6 meses aqui na Câmara e ninguém orou. Ninguém também, eu, por exemplo, esqueci, eu acho que todo mundo esqueceu disso, e ficou aí, veio para a votação e acabamos aprovando, que eu acho que esse negócio está errado. Já falei isso aqui um dia. Urgência, urgentíssimo. Gente, urgente, quando é urgente, tudo bem. Agora, tem coisas aí que pode chegar aqui com tempo, muito suficiente para a gente poder ver o processo. Não é chegar aqui, o dia urgentíssimo e assinar. Eu acho que está errado isso. E no regimento interno, o artigo 22, presidente, fala o seguinte, que nós, que somos da comissão, fazendo parte da comissão da mesa diretora, melhor dizendo, nós temos que todos os casos polêmicos, a mesa diretora tem que se reunir e discutir o projeto. Tá? Está no artigo 22 do regimento interno, meio... O Júnior depois pode até ver isso, para a gente nos orientar melhor, para a gente se inteirar melhor nesse processo. Porque chega um projeto aqui, o projeto do que nós também aprovamos aqui, do negócio de energia, é um processo polêmico, nós aprovamos, mas é coisa polêmica também. Nós não estudamos melhor esses projetos. Mas a gente quer fazer, ninguém está sendo contra, ninguém sequer dá... porrada de ninguém, nós queremos
que o município evolua, que o município resolva a situação e que possamos ajudar o município a melhorar cada dia mais. Então, eu acho que são coisinhas pequenas, mas que nós temos que nos inteirar melhor para não prejudicar nós mesmos amanhã. Olha só, vocês assinaram um projeto, ó, diploma de burro para vocês, olha a porcaria que vocês fizeram. Então, nós precisamos nos inteirar melhor no que é aquilo que a gente assina. E outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui, e parabenizar, inclusive, a conduta do deputado estadual Gilcinho Lopes, que eu sou observador. O nosso querido Paulo Munaldi, tanto voto pediu para esses deputados federais, estadual, senador, e ninguém teve a coragem de vir aqui, pelo menos, prestar homenagem a Paulo Munaldi. A única pessoa que eu presenciei aqui, não dizendo prefeito de Anchieta, não dependeu de Paulo, é aquelas pessoas que dependeram de Paulo. Paulo era um baluarte, corria atrás, só o Gilson Lopes que esteve aqui. Queria até que registrasse isso na Câmara, parabenizando a atitude de Gilson Lopes em comparecer aqui, pelo menos precisa dar últimas homenagens ao nosso querido Paulo Munaldi. Muito obrigado a todos.
Narciso.
Excelência presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras. Quero registrar nessa casa de leis que solicitei vários documentos de entes públicos municipais, os quais não foram enviados de forma completa. Quero dizer que estou acompanhando cada situação de perto. Por isso, já adotei as providências cabíveis junto aos órgãos de fiscalização, para que estes passem a analisar os descumprimentos da lei. Além disso, existe um servidor atuando em nosso município, gerenciando praticamente toda a prefeitura, que não deveria estar, pois foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo por danos ao erário, quando de sua atuação no governo estadual, conforme tenho documentos em anexo. O documento está aqui em mãos aqui. Quero dizer que estou acompanhando de perto a gestão dos recursos públicos municipais, para que não venha a ocorrer o mesmo aqui no município. Portanto, vou continuar a solicitar documentos e, juntamente com os órgãos de fiscalização, buscar esclarecer todas as situações que constatar serem necessárias. Então, excelência presidente, tem em mãos o que o cidadão fez no governo do estado, que fez vários recursos e não foi acatado. É um dano ao erário de R$563 mil. Fez vários, tá? Fez várias coisas, mas foi rejeitado as razões justificativas. Então, meu amigo, estou em atento, estou em alerta, várias cartas convites, várias citações acontecendo, eu estou fazendo a minha parte, estou fiscalizando. Não estou perseguindo ninguém, tá vendo? Nem denegrindo imagem de ninguém. Então, vamos ficar atentos, porque aconteceu lá fora, como pode estar acontecendo aqui, que ele está na frente da administração. Também quero dizer que sou solidário à causa dos professores do nosso município, que tem uma das piores remunerações do estado. Aqui eu tenho em mãos um pedido que fiz ao Ministério Público Estadual, pedindo que o Ministério Público me informasse quanto que um maestro de música recebe da administração municipal. Então, inicialmente foi requisitado cópia do procedimento administrativo e do pregão presencial. Eu fiquei abismado, porque coloquei aqui que me falaram, sem eu ter documentos em mãos, que o maestro recebia R$8 mil. O Ministério Público encaminhou para mim, tá vendo? Com algumas irregularidades que esse maestro não possui para receber esse valor, tá? Então,
O município de Alfredo Chaves, em resposta, informou que o profissional contratado não era apenas um professor, mas sim maestro e regente, devidamente registrado no órgão competente, afirmando que o custo para a contratação de outros profissionais de música acarretaria maiores despesas para a administração, caso fosse contratado um profissional para cada tipo de instrumento. Esclareceu que o maestro contratado prestava serviço na sede da municipalidade, bem como no distrito de São João de Curubixá, Pituruí, Quarto Território e Estação Ferroviária de Matilde. Esse maestro de música, ele recebe mesmo R$ 9.960,00. Enquanto um professor está ganhando aí seus R$ 1.200,00. Isso é um absurdo. Então, nós temos que tomar as providências cabíveis, porque certas coisas que não têm lógica. É uma coisa absurda. Entendeu? Então, meus amigos, vamos fazer a nossa parte, fiscalizar e ir em cima.
Vereador, esse maestro continua trabalhando na prefeitura?
Não sei te informar. Eu tenho informação aqui do Ministério Público.
Não,
que enviou para mim.
Foi no passado. 2017, tá? Não.
Eu recebi isso aqui em 12 de agosto de 2017. Então, e fiz novo pedido ao promotor, ao Ministério Público, e não me respondeu ainda. Está aqui a minha...
Sim, é porque veio a resposta, veio agora em agosto do ano passado, mas o pedido foi feito antes. O maestro que você está dizendo é o Barbieri. Né? Inclusive, ele dava aulas não só no lugar, dava no município inteiro. E hoje o pessoal está criticando o Poder Executivo de não ter mais. Estava ensinando a um monte de gente a tocar acordeão, violão, guitarra, viola, e hoje não tem mais no município. Entendeu? Estava assim, no governo anterior, mas hoje, 2017, não está mais, nem 2018.
Sim, tudo bem, mas olha o salário que o senhor estava recebendo.
Sim, mas isso aí foi no passado. R$ 9.960. Não, eu estou dizendo, não é criticar o Poder Executivo atual, entendeu? Daí foi coisa do passado, isso que eu quero dizer.
E quero também, com muito pesar que faço uso da palavra nessa noite, quero lembrar de um parlamentar que esteve presente nesta Casa de Leis por muitos anos, nosso querido Paulo Munaldi. Quero dizer que perdemos não só um excelente vereador, mas também um amigo leal e fiel, que não media esforços para ajudar o próximo, independente de cor, raça, religião ou qualquer outra coisa. Em vida, nosso querido amigo muito lutou para minorar o sofrimento das pessoas, sempre buscou ajudar de todas as formas possíveis, em especial na questão da saúde, que é um dos bens mais preciosos do ser humano. A ele deixo minha eterna saudade e gratidão. Lembro-me de quantas vezes estivemos aqui nesse plenário defendendo nossos ideais. Nunca presenciei nele qualquer ato de que possa desonrar o voto popular que lhe foi confiado nas urnas. Ele deixou o nosso plano material, seguindo assim o curso da vida, com seu dever cumprido aqui na terra. Garanto que todos que estão aqui, ou que o conheceram, podem confirmar que digo a verdade. Portanto, não devemos esquecer de seus feitos e das boas lembranças que ele nos deixou, dos momentos de descontração, de felicidade que passou conosco. Mas também devemos nos lembrar de seu companheirismo nos momentos mais difíceis. Ele jamais nos deixou. É com profunda tristeza que constatei seu falecimento. Digo isso pelo fato de que ele tanto trabalhou pela saúde, mas no momento em que mais precisou, não recebeu o atendimento eficiente que poderia ter lhe salvado a vida. Fui testemunha de que ele esteve à espera por aproximadamente 1h45 no pronto atendimento de Alfrechá para ser levado para Vitória, onde receberia o atendimento adequado. Não havia motorista para dirigir a ambulância, e somente depois de muito impasse é que apareceu alguém para levá-lo. Após veio a falecer, vítima de embolia pulmonar. Chegou ao meu conhecimento que faltou oxigênio antes de chegar em Guarapari. O oxigênio estava acabando, excelência vereador. Estava acabando. porque ele ia direto para o evangélico de Vitória. Ele ia direto para o evangélico de Vitória. Guarapari não estava esperando o senhor Paulo Munaldi. Foi direto para um hospital lá que deve ser pior do que o de Alfredo Chaves. Está vendo? Upa, pois é. Então, foi um erro lamentável do PA de Alfredo Chaves. Foi um erro lamentável do PA de Alfredo Chaves. Foi. E pela demora que também ficou aqui, 1h45, eu nunca vi um PA não ter um motorista de plantão. Não tinha, Jonas. Como é que é? E se chegar alguém passando mal? 4 ambulâncias ali, cadê o... Tinha 4 ali encostado ali. 4 bagulho, 4 chiqueiro. Faz vergonha a saúde de Alfredo Chaves. As ambulâncias que hoje tem na saúde. E um prefeito médico. Uma filha médica. Um genro médico. Isso é um absurdo, uma vergonha, lamentável. Sinceramente. E logo acontecer com Paulo Munaldi, que fez tudo para a saúde e Alfredo Chaves. Nunca deixou de atender sequer ninguém. É lamentável. Lamentável. Hoje a saúde de Alfredo Chaves está em calamidade. Está em calamidade. A enfermeira ficou doida lá. Ela não sabia para quem que ela ligava. Porque ligou para um motorista de ambulância, ele se recusou de ir lá. E chegou Márcia, que não estava de plantão, e tomou um esporro da enfermeira. O que você veio fazer aqui? Ela simplesmente falou, eu vim atender Paulo Munaldi. Entendeu? Então, meus amigos, pelo amor de Deus, vamos agir. Vamos agir, porque o prefeito está cagando e rasgando. Que se lasque a saúde, é o Frechave. Ele está aí, não tá, ele que se dane, porque ele tem dinheiro. Ele tem dinheiro, tem carro, tem tudo. Está vendo? Agora é uma vergonha. A vergonha. Prefeito médico e terceirizar a saúde pela terceira vez. Ordesc, saiu uma, entrou outra agora. A segunda que estava aí deu tombo no estado todo. Deve ter sido mandado embora, porque deve ter dado tombo também aqui na saúde ao Alfredo Chaves.
Concordo plenamente, a saúde nossa está precária, a situação não é nada favorável, o município está passando por dificuldade, está gastando, como o nobre vereador Daniel, 30% e poucos na saúde, 29%, muito mal administrado, ótimo. Porque está gastando 29% e não temos saúde, está mal administrado. A razão é essa. Se fosse bem administrado,
com certeza,
não gastaria tudo isso. Então, veja bem, eu procurei me inteirar no assunto, estive com o senhor, fui no BA, não faltou oxigênio, talvez uma palavra a pessoas de virtude a outra. Nossa bala de oxigênio, ela é pequena. O nobre vereador André Sartori tem oxigênio lá, sabe disso. É bala pequena. Nós temos um manômetro que regula. Ele estava com 15 quilos de oxigênio. Ele foi atrás, deitado na maca, atrás. Como ele deitado, ele, óbvio, ali atrás, ninguém vai respirar direito, porque ali é um sufoco, que Deus me perdoe. Eles botaram ele na frente, ele foi sentadinho na frente, respirando bem, conversando numa boa. Chegou na UPA em Guarapari, conversou com o médico, falou que ele pediu para ir ao banheiro, fazer xixi. Falou assim, ó, quero ir para fazer xixi. Conversou com os médicos, falou para o médico o que ele está sentindo, que ele tem dois marcapassos. Tudo, e quando ele chegou lá, relativamente bem. Só que, infelizmente, Deus quis, e quando Deus quer, ninguém... Quem são nós para falar o contrário? Os dois marcapassos dele, parou um para o outro, que um sentava o outro. Infelizmente. Mas, eu acho que, com tudo, atraso na ambulância de sair daqui, houve sim... Não digo que foi uma hora, mas houve um atraso. Eu acho que deveria ter o motorista tá ali na hora, chegou, saindo imediato, não é esperar 20 minutos, já está errado. Concordo plenamente. Agora, temos que trabalhar para melhorar. Não adianta mais. O que eu estou fazendo? Estou correndo atrás e a gente consegue pelo menos duas ambulâncias para cá. Mas ambulâncias. Porque eu fui daqui até Cachoeira do Mimirim, tá? Com meu cunhado dentro da ambulância. Então eu passei por isso, sei o que é isso, aquilo ali é coisa de nenhum animal, eu acho que tem essas ambulâncias aqui, é um bate-cum, você não consegue para nem ouvir o que o paciente está ali querendo. É uma vergonha.
Ventilador quebrado, maca rasgada.
Concordo, tem mesmo.
Estava. Tudo sujo, empoeirado.
Na ambulância que eu fui também,
meu Deus do céu.
O ventilador estava quebrado, estava
caído lá. Pelo amor de Deus. Entendeu? Então temos que tomar providência. E o prefeito tem que tomar juízo, vergonha na cara. É, esse prefeito tem que tomar vergonha na cara. Porque saúde é prioridade, rapaz. Quem vive sem saúde? Hein? Vai terminar a sessão agora, eu sei para onde eu vou. E se eu não tivesse saúde, eu iria? Não. Tá vendo? E ele não tem, ele não dá prioridade à saúde. Ele não quer nem saber que se lasque. Tá vendo? Quero encerrar minhas falas. Quero agradecer ao presidente pelo espaço que cedeu aqui. Muito obrigado. Agradecer a todos os funcionários que fizeram o possível e impossível. Obrigado a todos os funcionários que aqui estiveram. Ao faz parte aqui, como é que limpa jardim? Silvani, tá aí? Tá lá em cima. Silvani, tocou uma música maravilhosa, fez todo mundo chorar. Obrigado, Silvani. E a todos os funcionários que participaram. Foi uma grande, tá vendo? Um grande que eu digo, serviço que fizeram aqui na Câmara. Todos gostaram. Obrigado, presidente. Obrigado, funcionários.
Tá. Vereador, antes de ceder a palavra para o Daniel, que é o último da... Eu gostaria só de colocar uma coisa. Tudo bem, você falou de ambulância, falou de PA, falou de tudo. Mas veja bem, isso daí não é só o Alfredo Chaves, não. É no Brasil inteiro. Domingos Martins, você está sabendo do Domingos Martins, do Hospital Domingos Martins? Você só chega lá e se encontra médico particular. Você não tem ambulância, é hospital. Hospital referência. Inclusive agora, tá até, não sei se vocês sabem, o evangélico está para pegar o hospital de lá, o hospital evangélico. Porque tem um rombo lá de 600 e poucos milhões. Tá? Um rombo. Então a saúde não é aqui, o Fredo Charles. Aqui nós temos um PA, graças a Deus, que atende, não é que eu estou querendo defender ninguém, entendeu? Mas a situação do país está precária na área da saúde, não só da saúde, como em todas as áreas. Né? Eu acho que é o Brasil inteiro. Então, por exemplo, nós estamos aí, Jonas está aí, nós estamos correndo atrás aí de mais umas ambulâncias. Entendeu? Se tudo correr bem, poderá até agora, esse ano, ter uma UTI, uma mini UTI, né? Uma UTI não, a mini UTI móvel. Entendeu? Isso aí a gente está brigando por isso daí, entendeu? Vamos ver se vai dar certo. Inclusive, se a gente tiver até uma verba da Câmara para ajudar, entendeu? Uma sobra da Câmara para ajudar com isso aí, entendeu? Porque aí já se torna mais coisa, que aí tem que ir com o médico acompanhando, mas igual ele falou, se a pessoa tiver que partir, não tem médico, não tem oxigênio, não tem nada. Infelizmente ele foi, mas não vamos discutir mais. Daniel.
Senhor presidente, demais vereadores. O assunto que eu tenho aqui, antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de fazer uma breve reflexão em cima dessa questão que foi mencionada aqui, a questão do nosso, dessa separação que nós tivemos, que eu vou usar esse termo, não perca, separação do nosso querido Paulo Munaldi, que todos nós, cidadãos, Alfredo Chaves, independente do cargo que ocupamos, sentimos. Eu disse para algumas pessoas no velório que nós não perdemos o Paulo Munaldi, nós ganhamos. Quem teve a oportunidade de conviver, de estar junto com ele, de aprender com ele, de estar entendendo um pouco esse lado humano que ele teve, praticando isso durante a sua vida, isso é muita, muita honra para quem teve esse privilégio. O dom da vida cabe a Deus conceder e a Deus no momento que ele precisar tirar, levar. Eu estive com o Paulo Munaldi durante muito tempo da minha vida e em algumas ocasiões, até se tratando de saúde, e o Joninhas aqui presente é prova disso, de que num passado próximo que ele teve mal, que ele passou mal, teve uma crise e ele ficou no PA. E diga-se de passagem, eu e Joninhas ficamos das 7h30 até 11h30 da noite com dois telefones para tudo quanto era UTI, que o Juca só falava assim, eu pago quanto precisar, ele só podia ser removido com UTI. E ele estava muito mal, e nós só conseguimos, o Joninhas conseguiu uma UTI, eu acho que era quase meia-noite, 1h30 da manhã, a UTI chegou para remover ele até o evangélico. E a equipe que estava no PA de plantão nesse dia, o Joninhas é testemunha disso, que pura coincidência era a mesma equipe médica que estava nesse dia que ele passou mal, que ele veio a óbito. Foi digno de homenagem do evangélico pela brilhante atuação para segurar ele em estado vivo até essa transferência. Tá? Então fizeram aí tudo e mais um pouco para conseguir manter a vida dele até a UTI conseguir levar ele até o evangelho. Então é muito triste, a gente como ser humano, como cidadão, ter que ouvir alguns comentários em que veio a falecer por isso ou por aquilo, ou atribuir a vida a alguma falha. Eu acho que cabe a Deus e cabe a nós agradecer a Deus por ter tido o Paulo Munaldi durante a nossa vida como companheiro, para a gente se espelhar nele e procurar imitar os seus atos no nosso dia a dia, seja de vida como mandato político ou de cidadão comum. Mas enfim, registrar o meu sentimento pela separação que nós tivemos com o Paulo, mas o meu carinho e a minha gratidão por ter convivido um tempo da minha vida com ele e aprendido tanto com ele. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, é falar um pouquinho também e também parabenizar a administração na pessoa do secretário de Agricultura, senhor Leandro Sartori, pelas ações praticadas na Secretaria de Agricultura durante o ano de 2017. Também dizer da brilhante, parabenizar pela brilhante ideia e também pela parceria com a Câmara na aprovação daquele fundo que nós aprovamos aqui. Eu vou chegar lá breve. Durante o ano de 2017, a Secretaria de Agricultura teve a oportunidade de atender 525 produtores rurais. Vou citar aqui algumas horas de máquinas que foram atendidas os nossos produtores. Pá carregadeira, 1.095 horas. Retroescavadeira, 462 horas. Moto de enveladora, 101 horas. Trator agrícola, 81 horas. Caminhão caçamba, 10.159 quilômetros. Caminhão de carroceria, 10.686 quilômetros. Caminhão plancha, 436 quilômetros. Escavadeira hidráulica, 126 horas. Total de hora máquina foram 1.864 horas. Total de quilometragem, 21.300 quilômetros em números redondos. Aí vem a brilhante ideia da criação do fundo, por quê? Até durante o mês de maio, parte de maio, de janeiro a maio, que não tinha aprovação do fundo ainda, o dinheiro arrecadado pela cobrança de hora máquina dos nossos produtores, ele era rateado, ele ia para a conta da prefeitura e rateado. Então, de janeiro a parte de maio, foi recolhido R$ 50.254. Desse total, somente R$ 2.457 foi para a Secretaria de Agricultura. O restante foi pulverizado, parte para a educação, para a saúde, para a assistência social e tudo mais. Então, aí está a ideia da criação do fundo, que direciona esse dinheiro para a Secretaria de Agricultura, e a parceria e a compreensão dessa casa que aprovou esse projeto de lei de criação do fundo. Então nós tivemos, de janeiro a parte de maio, um valor de R$ 50.254, e de parte de maio até dezembro, R$ 91.194 arrecadado, que foi direto para a Secretaria de Agricultura. Enfim, Várias outras ações foram feitas, tá? Que talvez não... vou me alongar para falar isso tudo, mas está à disposição de qualquer cidadão, e eu gostaria até de sugerir aqui, senhor presidente, para que o secretário de Agricultura, senhor Leandro, ele pudesse, de repente, fazer um vídeo, colocar nas redes sociais, ou de repente prestar esclarecimento aqui nessa casa das ações promovidas pela Secretaria durante o ano de 2017, publicasse no site da Prefeitura, alguma coisa que se tornasse um pouco mais público, né, esses números, haja visto que isso às vezes fica engavetado e as pessoas ficam tirando uma conclusão e não têm noção dos números reais que acontecem. O NAC, por exemplo, atendeu praticamente 4 mil produtores, uma média de 330 produtores por mês, né? Foram confeccionados quase 400 blocos para os nossos produtores. Enfim, muita coisa foi feita, mas a coisa mais interessante desse projeto de cobrança de hora-máquina, de criação do fundo, é que as comunidades, elas são avisadas no mês anterior, os produtores vêm, fazem os processos, e todos vão ser atendidos. Sem cor, sem descrição de bandeira partidária, de tamanho de produtor. Isso é a maior conquista que nós tivemos para a agricultura de Alfredo Chaves. Os produtores passam a se planejar um pouco mais, todos têm direito e o acesso à máquina, independente de Secretaria de Agricultura. Isso. Independente de bandeira partidária, de partido político, independente se é amigo do vereador, amigo do prefeito, essa prática da velha política de que era o amigo do vereador, podia, era amigo do prefeito, ele podia, se não era, era discriminado, isso acabou e tem que acabar cada vez mais essa prática. Enfim, a Secretaria de Agricultura de Alfredo Chaves, com esse desenvolver desse trabalho, ela foi convidada a participar num seminário que teve duas secretarias dos municípios do Espírito Santo em Pedra Azul, no China, e foi cedido para o nosso secretário de Agricultura um espaço de meia hora para fazer essa explanação dessas ações, como foi criado um slogan, Secretaria de Agricultura Mais Perto do Produtor. E o Leandro teve a oportunidade de ministrar para todos os secretários do Estado para servir como exemplo de desenvolvimento para o Estado. Então é motivo de alegria, de satisfação, de compreendimento de que tem coisas boas acontecendo, tem coisas boas sendo feitas, com boa vontade, com boa intenção. Tá? E é nesse sentido que nós queremos caminhar, sem discriminação, sem distinção de bandeira partidária, enfim, colocar o município à frente de tudo.
Excelência, só a partezinha. Inclusive, vários municípios já estão aderindo à porteira fechada, máquinas, horas, esse negócio. Vários municípios.
É claro que eu, como produtor rural, gostaria muito que a prefeitura, ou se a prefeitura não pudesse, qualquer vereador pudesse fazer para mim, se pudesse lá arar minha terra, ir lá plantar meu milho, ir lá colher, ir lá tirar meu leite, eu aplaudir essa ideia. Não precisava nem ser a prefeitura, podia ser qualquer cidadão comum, que se disponibilizasse a ir lá fazer algo para a minha propriedade, eu iria gostar. Mas a gente sabe de que não é possível. Então, é compreensível, a cobrança de hora-máquina é uma taxa, é uma parceria, iniciativa privada e poder público, que ela vem um pouco subsidiar o custo da máquina, paga malmente o combustível, né? Então isso é uma coisa assim, que veio para trazer planejamento, trazer desenvolvimento, trazer oportunidade para todos os nossos produtores. Um abraço.
Antes de encerrar a sessão, eu gostaria então de pedir, né, que encaminhasse um voto de pesar à família de Paulo Munaldi, em nome de todos os vereadores.
Isso aí.
Tá? E eu gostaria de agora ceder a vez para o Dionísio, que quer fazer falar alguma coisa.
Só aumentar isso aqui, presidente, rapidinho. Tá, só avisar aqui que recebemos aqui a Câmara, todos os vereadores, a clínica de Itali, especializada no cuidar de pessoas com tratamento mental, incluindo dependentes químicos. Vai ser um convite café da manhã, amanhã, às 9 horas da manhã, ali perto da Polícia Rodoviária Federal, na reta. Se os vereadores quiserem participar, é de suma importância isso para a gente, e eu estarei lá, se Deus quiser, que me interessa. Pode levar o quê? Pode.
Johninho, fica à vontade.
Boa noite a todos. Não queria estar fazendo uso dessa tribuna hoje, que todos sabem o ocorrido com Paulo Munaldi, mas eu me senti no dever de estar aqui hoje nessa tribuna para agradecer, como forma de agradecimento aqui, a todo cidadão alfredense, a todos os amigos de Paulo Munaldi que estiveram presentes, que sentiram a dor dessa partida de tio Paulo, que demonstraram o quanto que ele era uma pessoa querida pelo trabalho que ele executava no município. Gostaria também de agradecer a essa augusta casa, nobre presidente, a todos os vereadores que aqui estiveram presentes, ao presidente por ter cedido esse espaço, que eu achei que foi uma homenagem muito gratificante a ele, que tanto tempo militou nessa casa. Para a gente, para a família Munaldi, foi muito importante ele ser velado aqui. Agradecer a todos os funcionários dessa casa que não mediram esforço, com muita presteza estiveram presentes aqui, fazendo tudo possível para poder correr tudo bem. A Raquel, a Sabrina, que viraram a noite aqui junto com a gente, aguardando o corpo chegar. Enfim, a todos vocês que, no mínimo, num pequeno ato ou num grandioso ato, entenderam a dor da família e se juntaram para poder está fazendo tudo de melhor para essa partida do nosso querido Paulo Munaldi, uma pessoa que nos deixou muita alegria aqui na terra para a gente. Então, eu só tenho a agradecer a todos vocês. O uso dessa tribuna hoje eu faço como forma de gratidão a vocês. E se me permite, presidente, só pontuando que muitas pessoas têm dúvida do que aconteceu com o Paulo, uns falam isso, uns falam aquilo. Nós temos 4 médicos na família, e eles estão já reunindo tudo o que aconteceu. Eu não sei, eu não entendo de medicina, eu sou advogado, não sou médico. Segundo eles, realmente houve um erro médico. No primeiro atendimento que Paulo Munaldi deu entrada no hospital, foi diagnosticado erroneamente como uma infecção intestinal, que na verdade ele estava retendo líquido no pulmão. Esse médico deu a ele 2 litros de soro, o que não poderia, segundo os médicos falaram lá posterior ao ocorrido. Não estou aqui justificando, não estou criticando nada, apenas a ponto de esclarecimento que eu também fiquei sabendo. Ele deu esses 2 ml de soro, que veio agravar mais ainda essa insuficiência respiratória dele. Não faltou oxigênio na ambulância, isso é mentira. Faltou pressão no tubo de oxigênio, ele já precisava de mais oxigênio do que o tanque tinha. De fato, não tinha ambulância, não tinha motorista. Enfim, ocorreram algumas coisas que agravaram ainda mais o estado de saúde dele. Inclusive, em cima disso, eu gostaria de pedir a todos vocês, senhores vereadores, que utilizem o poder de fiscalização que é atribuído a vocês aqui, que estão aqui nos representando, que olhem com mais carinho para a saúde do nosso município, que é sabido por todos que a prefeitura está enviando mais do que o pedido constitucional para a saúde, que é de 15%, está sendo enviado mais. Se está sendo enviado mais, como o nobre vereador nos relatou, alguma coisa está de errado. Não quero dizer aqui que o erro está vindo da prefeitura. Talvez o erro da administração desse dinheiro que é enviado está sendo mal administrado pela empresa que aí está. Acredito que é Invisa, a Ordesc, não sei qual que é. Então, não sei, que façam isso Por que não, se esse dinheiro está sendo pago a um médico, que venha um médico qualificado para o nosso município? Tem que ser um médico que começou agora? Tem que ser assim? É um médico para 15 mil habitantes no plantão? É assim que vai ficar? Então, eu acredito na eficiência dos senhores. Como todos sabem, eu não gosto de criticar nada, eu trabalho em cima de uma linha reta. Acredito que vocês vão trabalhar em cima disso, vão buscar, procurar o que está acontecendo, para onde que está indo esse dinheiro, se de fato está indo, certo, se é a empresa que está pegando esse dinheiro, está destinando esse dinheiro de forma correta. É isso que tem que se buscar. É o lance de, eu não faço isso porque a administração está sem dinheiro, está em crise. Acredito que isso não é verdade, porque você pode puxar no portal da transparência, a arrecadação do município está praticamente igual a 2016, 2017, não tem falta de dinheiro em relação aos outros anos. Enfim, não estou criticando a administração, estou criticando nada, só peço um pouco mais de zelo, mais ainda do que os senhores já têm, com a saúde do nosso município, que pode sim melhorar. Então, olhem essa empresa, para onde ela está destinando, quem são os médicos contratados, se esses estão cumprindo os horários corretos, como é que é, se dá para melhorar, buscar essas ambulâncias, que eu acredito que vai melhorar muito para as pessoas que dependem da saúde do nosso município. Faço isso não como forma de crítica, mas sim como forma de esclarecimento e desabafo, e confio no trabalho de todos os senhores aqui presentes. Então agradeço a todos vocês, agradeço a toda a população pelo carinho que tiveram com o Paulo Munaldi. Muito obrigado a todos.
Isso aí. Ele merecia, né? Ele foi uma pessoa realmente, como todos nós falamos, a pessoa que ajudou todo mundo, inclusive a mim também, né, como amigo. Nada mais havendo, agradeço a presença de todos, encerro a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que acontecerá no dia 23/1, às 10 horas. Terça-feira. Cuja pauta consiste na votação dos projetos de lei número 1, 2 e 3. Preste atenção. Número 1, 2 e 3. Tem prazo, tem tempo até para as pessoas verem direito, para depois não reclamarem que não conseguiu ler, não conseguiu ver. Tá? E uma boa noite a todos e obrigado pela presença aí.